dá luz verde à saúde mental. Um programa da ARIA, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda.
Bem-vindos a mais uma edição da nossa rúbrica Dá Luz Verde à Saúde Mental.
Hoje falamos sobre o papel de um cuidador informal. Cuidadores informais são pessoas que prestam cuidados permanentes ou regulares a outras pessoas ou até familiares que se encontram em situação de dependência. O cuidador informal é uma figura muitas vezes invisível, mas essencial. Temos connosco a senhora Teresa Durão, que é a principal cuidadora da sua irmã Amélia, com experiência em doença mental. Bem-vinda, Teresa. Quero agradecer a sua presença aqui hoje e o facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui no nosso programa de hoje. Bem-vinda.
Obrigada. Eu agradeço também o convite, porque acho que é muito importante falarmos sobre estes temas.
Obrigada. Antes de começarmos, podíamos falar um pouco sobre a sua irmã, sobre como é que se envolveu como cuidador informal.
A minha irmã adoeceu há muitos anos, depois do processo de divórcio dela, e que regressou à casa dos pais, depois de toda aquela situação de não percebermos o que é que estava a acontecer com ela. Inicialmente, eu tive muita dificuldade em perceber qual era a doença da minha irmã e vivi uma sensação de vergonha, porque a minha irmã ficou muito transfigurada fisicamente, não tinha reações cognitivas normais, reagia a algumas situações de uma forma diferente e eu não estava habituada a ver aquela Amélia. Portanto, para mim foi muito complicado quando, há cerca de 30 anos, ela regressa à casa, depois de ter desaparecido duas vezes, porque ela isolou-se com vergonha mesmo de se sentir assim, e não sabia muito bem lidar com a doença. E a partir daí, eu fui também aprendendo um bocadinho a lidar com a doença da Amélia e fui lendo e conhecendo o que é que acontece na nossa mente para nós chegarmos aqui a uma situação destas. Depois, a Amélia regressou à casa dos pais, nós muito na expectativa de que ela melhorasse, mas o facto é que ela já vinha muito medicada quando saiu do processo de divórcio dela e não teve uma recuperação, apesar de eu lhe ter arranjado um emprego, de a ter colocado ocupada. Ela não conseguia tomar conta das tarefas, sentia-se muito cansada e muito perturbada sempre que via muita gente à volta dela.
Já era acompanhada, Teresa, nessa altura?
Já era acompanhada, mas em casa ainda com o marido. Portanto, ainda não tinha... nós não tínhamos conhecimento de quem é que a estava a acompanhar, que tipo de medicação é que ela estava a tomar. Não tínhamos muito conhecimento da situação. Os meus pais, muito menos. Quando receberam a filha, foi um choque. Foi um choque terrível para eles, porque não sabiam lidar com a situação e muito menos verem a filha que tinha saído sã de casa para casar, regressar desta forma.
Foi difícil para a família aceitar, então, essa
foi muito difícil. Foi muito difícil. E a Amélia também sofreu muito com isso, porque ninguém a entendia, ninguém a compreendia, era constantemente retificada. Porque tu não eras assim, e agora não sabes fazer nada, e agora não ouves aquilo que a gente diz. Portanto, e ela isolava-se cada vez mais que estas coisas aconteciam, principalmente para os meus pais, não é? O meu pai, dois meses depois da Amélia regressar, faleceu. E a minha mãe e eu ficámos, eu fiquei cuidadora delas as duas, porque entretanto a minha mãe também acabou por adoecer meses depois, com problema de coração, e a Amélia ficou muito dependente, obviamente, da mãe, também com muito poucos rendimentos, que isso é um problema da doença mental, não é? É a questão dos rendimentos, do apoio que eles têm a nível social. Fala-se muito em doença mental, mas definitivamente eles não são acompanhados. E mesmo os próprios técnicos que os acompanham não são devidamente remunerados para poderem fazer este trabalho. Portanto, tudo aqui depois há um circuito muito mal construído de apoio a estas pessoas, porque de facto são pessoas que precisam de constante acompanhamento. Nessa altura, ela ficou com a minha mãe, não é? E aí eu comecei a perceber um bocadinho como é que eu ia lidar com a Amélia e com a minha mãe, que não aceitava a doença da filha, e como é que nós íamos... Pronto, eu aqui tive que me dividir um bocadinho, não é? Tive que... também sou mãe e também sou profissional, portanto tive que me dividir aqui um bocadinho em tomar conta da minha mãe e descurei um bocadinho a doença da Amélia, porque tinha o foco muito na minha mãe que estava a envelhecer e não sabia lidar com estas situações. Mas pronto, mas acompanhei sempre. Até que a Amélia costumava dizer que eu não gostava dela, mas eu obviamente gosto muito dela e a Amélia, a doença dela tem tudo a ver com a rejeição do afeto, mas eu obviamente que tinha que me dedicar um bocado à minha mãe. Fui sempre acompanhando, felizmente ela teve a sorte no percurso de encontrar a área, que foi a organização que lhe foi dando muito apoio a nível emocional e ajudou muito na integração. É óbvio que é muito difícil também acompanhar estas pessoas porque são todos diferentes, eles estão juntos mas todos têm patologias diferentes e portanto torna-se muito complicado para os técnicos às vezes dar o apoio que gostariam, porque também não são muitos e isso torna-se difícil, mas esse foi um fator muito importante na vida da Amélia, ela ter encontrado este apoio, sentir que gostava dela, que a recebiam bem, que a ocupavam, que ela tinha voz, podia dizer eu gosto ou não gosto de fazer, isto interessa-me, isto não me interessa, pronto. E esse foi talvez a minha bengala logo desde o início e que me despertou imenso interesse por estas temáticas da questão da doença mental e como é que nós chegamos aqui e o que é que acontece a partir do momento em que a nossa mente descamba completamente para um lado.
Pode descrever-me um dia típico na sua rotina enquanto cuidadora?
Posso. Então, a Amélia, o que eu faço com a Amélia é trabalhar com ela, a sua independência. Ela saber fazer também um bocadinho a gestão do seu dinheiro, do que recebe. Obviamente depois eu tentei procurar mais apoios a nível para ela ter uma reforma mais ou menos rudimentar, porque todas as despesas são suportadas por mim, pronto, aquele dinheiro é para ela, é gerir, ensiná-la a gerir o dinheiro, é acordar de manhã, a Amélia vive sozinha, está na casa dela, e ligar logo a saber como é que ela está. Combinamos a forma, se ela vai à instituição, ela quando chega liga-me, depois do almoço eu telefono-lhe e pergunto-lhe o que é que ela comeu, como é que comeu, se ficou bem, se não ficou bem. A Amélia não gosta de ver televisão, portanto a Amélia só vê uma novela logo a seguir à refeição, que é uma coisa que ela gosta de ver, portanto o resto da televisão ela não acompanha, conta-me muitas vezes ao fim da tarde o que é que viu na novela, pronto, tento manter muito diálogo com ela. De dois em dois dias eu vou lá à casa, saber se está tudo bem. Tenho uma pessoa que a ajuda na parte da limpeza, porque isso é um problema que eles têm também a nível da arrumação. E trabalho muitas questões da autoestima com a Amélia. Ela aprender a gostar dela, ela aprender a cuidar dela. E isso é um trabalho diário que eu faço com ela. Eu falo com ela como se falasse com outra pessoa qualquer. E até posso dizer-vos mais, é que eu às vezes costumo dizer isto às minhas amigas e a quem está a minha... Eu gosto de estar com ela, porque ela é uma pessoa que não fala mal de ninguém, que não tem um discurso agressivo no sentido de ser crítica. Agora, obviamente que ela tem uma patologia em que conta histórias que ouve e isso e as vozes que ouve e tudo o que ouve, para mim às vezes é muito complicado perceber.
Complicado gerir também,
sim,
não é?
Mas o dia-a-dia é muito tranquilo, a não ser quando ela está doente, porque estas pessoas com doença de mental também têm outras doenças, não é? Constipadas, problemas de coração, problemas de gestão, até porque a própria medicação acaba por complicar. Mas o meu dia-a-dia com ela é esse, sou eu que lhe confecciona as refeições, à sexta-feira e ao domingo, e ela esses dois dias está comigo. Vai para o pé de mim e está comigo e fazemos uma vida normalíssima.
Quais são os maiores desafios que enfrenta, tanto práticos como emocionais?
Olha, emocionais é muito complicado porque eu nunca estou tranquila. Por onde quer que eu vá, estou sempre preocupada com a Amélia. A Amélia não tem amigos, portanto não tem pessoas que a ajudem a ocupar o dia. E a nível emocional, além das histórias que ela partilha comigo, que eu faço questão que ela as partilhe, e eu às vezes não percebo muito bem porque é que isto acontece, não é? Porque é que estas histórias estão na cabeça da Amélia, se nós nunca tivemos uma ligação a estas questões que ela conta, não é? Emocionalmente é muito difícil. Eu nunca vou muito tranquila para lado nenhum. Eu nunca estou muito descansada.
É uma preocupação constante.
Constante. Por exemplo, se ela não me atende o telefone, eu fico preocupada e eu própria depois tenho que fazer uma consciencialização. Não, ela não atendeu o telefone, está a tomar banho. Ou ela não atendeu o telefone porque está em qualquer lado que não está a ouvir. Ou ela não... Isso é constante. Esta preocupação é constante. A nível emocional, às vezes é muito difícil. passar isto às outras pessoas, e eu confesso que hoje não tenho nenhum pudor em falar da doença da Amélia e em partilhar o facto de eu ser uma cuidadora informal dela e até partilhar as vitórias que temos juntas. Eu, por exemplo, eu estou numa reunião e se chega a hora de ligar, eu interrompo a reunião e venho ligar-lhe cá fora. Estou a dar uma aula e tenho que... Eu faço ali a pausa naquele dia, pode ser 5 minutos, porque eu sei que ela está à espera desta chamada para se sentir segura. Uhum. Que a irmã está lá do outro lado e que está a trabalhar e que precisa de trabalhar e que tem a sua vida. Mas eu sei que ela precisa. Mas emocionalmente é difícil.
É difícil.
Sim.
E como é que concilia o papel de cuidadora com as suas necessidades pessoais e profissionais?
Assim, eu tento incutir na cabeça da Amélia, primeiro a nível familiar, como eu comecei a dizer há bocadinho, foi muito difícil trazer a Amélia para o seio familiar, para as rotinas familiar, levá-la comigo a qualquer lado. Tudo isso foi um processo, saber ela saber estar, saber comer, saber controlar muitas vezes a própria gula que eles têm convulsivamente, necessidade às vezes de comer, portanto, tudo isso, a Amélia hoje eu posso levá-la para qualquer lado comigo, que ela porta-se bem e foi buscar do passado as coisas que ela própria sabia fazer, não é? Pronto, portanto, é uma... Mas não foi fácil, não é? Fazer com que convivêssemos todos a nível familiar e que eu exigisse sempre que a Amélia estivesse presente. No Natal, nos aniversários, tudo o que eu vá, social, que seja em família, eu levo a Amélia. Pronto. Pois é muito difícil conciliar porque... O facto de ter a instituição, o FAS, como apoio, facilita-me um bocadinho a vida, mas torna-se difícil porque eu não posso ter um trabalho das 9 às 7 ou das 9 às 6. Eu optei por fazer muito trabalho em freelancer. Eu sou advogada e trabalho muito, acabei por sair do trabalho onde estava e começo a ter os meus trabalhos, as minhas áreas que desenvolvi também para conseguir aqui ter uma carreira paralela e dar apoio à minha família, não é? Pronto. Hoje tenho a minha filha, já é uma pessoa autónoma, não é? E o meu marido, mas eles precisam do meu apoio e precisam da minha atenção. Inicialmente foi muito difícil, enquanto a minha filha foi pequenina, eu consegui estar nos três lados ao mesmo tempo. Hoje consigo, com uma disciplina, norma e também fazendo a Amélia entender que eu tenho que ter a minha vida e que tenho que cuidar de mim para poder cuidar dela.
Exatamente. E diga-me uma coisa, também disse-me que a Amélia frequenta a área, o Fórum de Apoio Social. Quais são as suas principais metas ou expectativas que tanto a Teresa como a sua irmã têm em relação à participação no FAS?
Olha, as minhas expectativas em relação ao FAS, e eu acho que eles poderiam fazer até um trabalho muito maior e ter projetos muito mais de acompanhamento, e não têm por questões financeiras, porque eu sei que assim funciona, porque eu como jurista também dou apoio a organizações sem fins lucrativos e portanto sei as dificuldades que essas organizações vivem, mas as minhas expectativas é que eles consigam, em conjunto comigo, manter esta disciplina e estas normas que eu acabo por treinar com ela e que ela ali consiga ter. A minha expectativa é que eles sejam o complemento daquilo que eu faço e a ocupem a mente, que é fundamental. A expectativa da Amélia... A Amélia ali sente-se acarinhada. Não é? Nem sempre gosta das atividades, nem sempre gosta dos colegas, mas isso tem a ver com as patologias que cada um tem.
E a motivação, não é?
E a motivação. Pronto, e lá está. Estes projetos podiam fazer muitas outras coisas, podiam ter, por exemplo, uma carrinha que eu acho importante para os deslocar, porque estas pessoas irem a pé. E não estou a falar só deste projeto da área, estou a falar em muitos outros projetos que eu também conheço. O facto deles deslocarem a pé é complicado até para os próprios técnicos, que poderiam fazer atividades muito mais giras com eles e não conseguem. Portanto, darem uma carrinha a um projeto destes é fundamental para poder deslocar os utentes às suas atividades, porque fazê-los andar a pé às vezes é muito complicado, não é? Porque a própria medicação não os deixa de evoluir e ficam mais limitados, não é? Uhum, pronto. Depois, a expectativa que a Amélia tem do FAS é muito isto, é o receberem-na bem, o conversarem com ela, o serem amigos dela, o perceberem que ela é doente, mas que ela quer ficar melhor, sendo que a Amélia diz muitas vezes, eu nunca mais vou ser a pessoa que eu era. Pronto, e isso é difícil ouvir, porque era esse o meu sonho, não é? O meu objetivo é que ela voltasse a ser a pessoa que ela já foi. Mas obviamente que a doença está instalada e não conseguimos, por muito que trabalhemos juntos, retroceder esse processo. E estas são as nossas expectativas, é por aí.
E o que acha que poderia ser feito para ajudar mais cuidadores como a Teresa? Existem políticas ou medidas que considera fundamentais?
Olha, não existem, mas deveriam existir, porque o cuidador informal, como eu disse há pouco, eu tive que deixar o meu trabalho para poder ter alguma liberdade, para poder conciliar a minha vida familiar com a minha vida profissional e dar apoio à minha irmã, porque se ela não está bem, eu a qualquer momento tenho que socorrer, porque obviamente que se está no FAS eu estou mais tranquila na área, mas se não está, eu tenho que ir ao encontro dela e, portanto, eu preciso ter tempos disponíveis e flexibilidade de horário. Portanto, logo aí o meu rendimento financeiro reduziu significativamente, sendo que do meu rendimento financeiro eu também apoio muito a Amélia, porque eu pago casa, água, luz, porque obviamente maior parte destas pessoas não têm uma reforma que lhes dê sustentabilidade. Pronto, eu acho que, não sendo um subsídio de dependência, os cuidadores informais deviam ter um apoio nesta fase, não é? Já que deixam para trás muitas vezes a sua vida profissional, que lhe trazia um rendimento significativo, para poderem fazer face a todas estas situações. E depois o cuidador informal também tem que cuidar dele, porque o cuidador informal vive diariamente com a doença, com os temas, com as dificuldades, com levá-los ao médico, com as questões de higiene pessoal, com batalhar com eles constantemente, a reprogramar aquilo que muitos já sabiam, mas que acabaram por falta de autoestima, por desinteresse, porem de parte. Eu acho que devia haver um apoio financeiro, não lhe queria chamar subsídio, que desse ao cuidador informal maior estabilidade para ele também depois poder cuidar dele, não é?
E um maior reconhecimento.
E um maior reconhecimento. Em relação aos outros cuidadores, eu acho que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em enfrentar e falar sobre o tema. Escondem. Muito.
Que conselho é que daria a esses outros cuidadores?
Falarem sobre os problemas dos seus familiares, acompanharem-nos fundamentalmente. Eles gostam de se sentir acompanhados, eles precisam de muita atenção e não terem vergonha de, na vida deles, um dia alguém ter passado por este processo ou ter-lhe acontecido isso, porque eu costumo dizer muitas vezes: nós estamos todos a um passo que isto nos possa acontecer. A um passo. E se não cuidarmos da nossa mente e se não tivermos rotinas saudáveis, e eu aconselho também os cuidadores a cuidarem deles, a terem rotinas saudáveis a nível do desporto, da leitura, de terem tempo para eles, porque não podemos dedicar todo o tempo a cuidar de alguém se depois não cuidamos de nós e acabamos por adoecer. Pronto. E é muito fácil um cuidador informal ficar doente a nível psicológico, porque fica obcecado: eu não vou conseguir cuidar disto, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou conseguir pagar as contas, eu não vou conseguir tratar de muitas coisas, eu não tenho capacidade. Começa-se ele próprio a achar. Portanto, o que eu dou conselho é que continuem a cuidar de nós mesmo, de todos nós, envolvam a pessoa de quem cuidam, mas também protejam um bocadinho depois a sua parte mental e façam coisas que lhes deem prazer e que alimentem depois a sua saúde mental.
Mental também, não é? Muito obrigada por partilhar a história connosco, Teresa. Foi
obrigada,
um testemunho inspirador.
Obrigada.
E certamente ajudará muito dos nossos ouvintes a compreender melhor o papel dos cuidadores informais.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada.
Obrigada,
obrigada a nós.
Obrigada por nos teres ouvido e não te esqueças.
Dá-nos ver da saúde mental.
Dá Luz Verde à Saúde Mental, um programa da Área, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda.